Muito bem, nós estamos agora em contato telefônico com o deputado Covatti Filho, secretário estadual da Agricultura. Nós vamos saber mais detalhes sobre medidas que vão ser adotadas, anunciadas pelo Ministério da Agricultura e Secretaria Estadual da Agricultura do Rio Grande do Sul para auxiliar os agricultores gaúchos com a crise hídrica e com o coronavírus. Secretário Covatti Filho, muito bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique. Um prazer falar com vocês.
Da mesma forma. Hoje nós temos a instabilidade. Felizmente a chuva chegou por aqui, mas a estiagem vem castigando todo o estado e a nossa região não é diferente, secretário. O que o governo pensa em termos de medidas para auxiliar essas famílias que sofrem e sofrem muito?
Flávio, como tu falou, a estiagem está atingindo nosso estado desde o final do ano passado, né? Dezembro, ali no início, nós estávamos com uma expectativa de ter uma das maiores safras da nossa história, superando a marca dos 39 milhões de toneladas, e infelizmente a seca ela veio para ficar e está contínua, né? Nós estamos tendo dois prejuízos com essa seca. O primeiro é a frustração da nossa lavoura de grãos. Essa frustração está levando e levou a nós, como governo do estado, a fazer uma reivindicação junto com os deputados estaduais, deputados federais, entidades parceiras da Secretaria de Agricultura, o governador Eduardo Leite, para a ministra Tereza Cristina, e nós conseguimos êxito nessas reivindicações. E outro prejuízo que está dando muito é agora, porque é uma seca continuada, é a falta de água para consumo humano, que nós também estamos fazendo uma operação aí. Nós temos 4 máquinas dentro da Secretaria de Agricultura que estão perfurando poços artesianos, estamos indo em busca de recursos lá em Brasília, estamos reativando e fortalecendo programas dentro da Secretaria da Agricultura. Então a seca está atingindo esse nosso estado nesses dois sentidos. E é bom que se diga, quando eu falo das demandas que foram atendidas pelo Ministério da Agricultura, eu cito 3 principais delas. Primeiro, a gente vai conseguir fazer a renegociação dos vencimentos de custeio que os produtores foram, através das instituições financeiras, buscar esse recurso, e agora nós conseguimos fazer toda a renegociação que as instituições financeiras já estão aptas a fazer. Nós também conseguimos a prorrogação dos vencimentos de investimento e também conseguimos criar uma linha de crédito de 65 milhões de reais para cooperativas, para que elas também possam renegociar as suas dívidas com os produtores. Na verdade, os produtores renegociar as suas dívidas com as cooperativas. Então, são 3 pautas dentro das 7 que nós conseguimos. Nós também conseguimos vir milho para distribuir, até porque a frustração na safra de milho foi muito grande. Então nós conseguimos milhos através da Conab, então é 30 mil toneladas que vão atingir o nosso estado. Alguns produtores devem se perguntar, porque ainda não, se forem nas instituições financeiras, eles não estão tendo acesso ainda. É um processo burocrático, a gente está cobrando nas instituições financeiras que eles estão adaptando o seu sistema e falando para os seus gerentes e todos os seus funcionários para pegar e saber a melhor forma de fazer. Nós também estamos agora no processo burocrático de adaptação para que também vários municípios e produtores possam ser contemplados, porque essas reivindicações elas foram anunciadas no dia 9 de abril e junto nisso veio uma resolução do Banco Central aonde disse que só poderia ser atendido produtores nos municípios decretados em situação de emergência até o dia 9 de abril. Então, como a nossa seca é uma seca que está continuada, inclusive nos dias de hoje, por mais que venha essa chuva aí não vai conseguir amenizar muito o prejuízo da nossa seca, a gente também está pedindo que o Banco Central ele prorrogue do dia 9 de abril até o dia 31 deste mês, porque daí a gente consegue contemplar os mais de 350 municípios que hoje estão decretando situação de emergência, e daí os nossos produtores também estão muito apreensivos e nós estamos brigando para isso, inclusive falando com a ministra Tereza Cristina, que já fez esse pleito para o Ministério da Economia, e logo, logo a gente vai ter boas notícias.
Secretário, o agricultor que está aflito nesse momento, ele não sabe muitas vezes onde buscar essas informações ou onde encontrar esse auxílio. Essas medidas são a curto, médio, a longo prazo? E qual é a referência? Esse agricultor precisa acionar algum órgão público ou ele vai ter que esperar essa divulgação oficial?
Na verdade, a gente já tem, essa divulgação ela já foi feita, né? Agora só vem o processo burocrático, porque nós temos duas burocracias que a gente está fazendo uma pressão gigantesca para que ocorram o mais rápido possível. Essa prorrogação do prazo que eu comentei com vocês aí, que eu acho que essa semana a gente já tem todo o resultado, até porque e os produtores estão apreensivos, as cooperativas estão apreensivas, e naqueles municípios que tiveram decreto de emergência até o dia 9, eles já estão recebendo, ou melhor, os produtores já podem ir nas instituições financeiras onde eles pegaram esse recurso para ir lá fazer sua renegociação e fazer toda a prorrogação dessa verba de custeio e de investimentos que eu acabei de comentar. Então tem que dar uma olhada ali e falar com a Secretaria Municipal da Agricultura. Se precisar, nós da Secretaria de Agricultura também estamos à disposição, tanto é que Lagoa contempla a nossa coordenadoria regional e superintendência regional da agricultura, então atende toda a região. Então a gente está ciente nesse sentido para que a gente possa assessorar o produtor. Mas aí na região, como a região está sendo muito castigada, tem alguns municípios que já decretaram lá, então os produtores têm acesso. E essa semana a gente conseguindo a prorrogação, aí todos os demais municípios aí que fizeram os pedidos de decretação de emergência municipal devido à seca depois do dia 9 vão ser contemplados. Isso vai sair essa semana. Mas claro que o produtor hoje, o principal objetivo dele é ir na instituição financeira, ir na cooperativa e já começar a fazer as tratativas, até porque precisa de alguns requisitos e algumas situações peculiares para que ele possa ter acesso. A comprovação da seca, obviamente, tem alguns produtores que possam acionar o seguro agrícola, que eles também podem fazer através da instituição financeira. Enfim, ele já pode ir lá nos bancos para conseguir fazer e ter acesso e também ter as expectativas de quando vai ser implementado, se é que já não está sendo implementado.
Secretário, com relação a essa estiagem, quais são os programas que fazem parte da política pública do governo para que em outros anos, caso a chuva não seja regular, não haja tanta dificuldade como, por exemplo, construção de açudes ou perfuração de poços artesianos? O que já é política pública no governo?
Flávio, é sempre bom falar que a gente tem vários programas dentro da secretaria que estimulam a irrigação do nosso estado. Mas também é sempre bom frisar que nos últimos 7 anos a gente não teve problemas de água no nosso estado. Então, obviamente, a demanda por esses programas acaba diminuindo ao passar dos anos, porque o pessoal não sentia a falta dela. Agora, com essa seca, que está sendo uma das mais rígidas dos últimos anos, em alguns lugares aí da sua história, a gente está incentivando, estamos fortalecendo na questão de orçamento esses programas, que são programas muito importantes, e cito alguns deles. A gente autorizou agora a construção de 60 açudes para alguns municípios em decretação de situação de emergência. Nós conseguimos agora distribuir 320 kits de irrigação para agricultores familiares, onde esses kits vão ser voltados tanto para dar água para os animais, como também irrigar a questão dos hortifruti, também da questão forrageira para os alimentos animais. Nós temos um programa de perfuração de poços, que uma das máquinas, são 4 máquinas do nosso estado que estão divididas em 4 regiões, e uma das máquinas está aí na região, se eu não me engano, ela está acabando nos poços ali em São José do Ouro, e depois eu não sei qual é o município que vai, mas ela vai ficar aí na região para atender a demanda que os municípios nos passaram e também a demanda desses municípios que estão em situação de emergência. E nós estamos trabalhando arduamente, porque hoje, se o produtor ele quiser fazer um investimento na sua propriedade para colocar pivô, ele tem hoje recursos através dos bancos para conseguir fazer esse investimento, por mais que o juro ele não seja o adequado, o que a gente ache certo, mas ele tem esse recurso lá à disposição dele. Por incrível que pareça, o que é mais demorado é os licenciamentos ambientais. O licenciamento ambiental ele gira em torno de uma média de 2 anos a 2 anos e meio para se conseguir um licenciamento ambiental. Isso a gente não é, isso é inaceitável para nós no governo, tanto é que nós estamos se reunindo com a Secretaria do Meio Ambiente para fazer uma força-tarefa para desburocratizar esses processos. Um dado para os nossos ouvintes e para vocês da Rádio Cacique saberem, hoje toda a área produtiva do nosso estado do Rio Grande do Sul, apenas 5% dessa área é irrigada. E olha que a gente é o terceiro estado maior produtor de soja do Brasil. Então só apenas 5% dessa área é irrigada. Se nós tirar a cultura do arroz, que a cultura do arroz também, nós somos o maior produtor do Brasil e toda essa produção é irrigada, nós temos só apenas 2% das outras culturas com área irrigada no nosso estado. E a gente sabe que essa não vai ser a última seca, por isso que nós temos que incentivar, e nós vamos procurar incentivar mais ainda o produtor para que ele possa fazer esse investimento na sua propriedade de uma forma desburocrática, porque daí sim facilita a vida do produtor, traz garantia numa eventual frustração de safra e a gente começa a fazer um planejamento. E é um planejamento a longo prazo que nós da Secretaria de Agricultura estamos fazendo agora.
Secretário, nós estamos vivendo duas crises paralelas, a pandemia do coronavírus e também essa estiagem com grande prejuízo nas lavouras em todo o estado. Quais são as projeções, o que se pode também pensar nesse momento em termos futuros para o nosso estado que já vinha sofrendo em termos também de economia? O que se espera, o que se projeta para o futuro?
É claro que a agricultura gaúcha está vivendo esses dois sentimentos que tu comentou. O sentimento da perda devido à seca, que é muito grande, e nós estamos vivendo essa peculiaridade do coronavírus. Mas desde o início, quando começou essa situação do coronavírus aqui no estado, o governador, nos decretos que ele fez, ele transformou os serviços da Secretaria da Agricultura como serviços essenciais. Até porque nós precisamos garantir o abastecimento. A gente precisa, já que está tendo essa restrição do ciclo, da circulação de pessoas, as pessoas estão ficando mais nas suas casas e nós precisamos garantir o abastecimento. Nós estamos tendo um prejuízo muito grande porque quando tu fecha escolas, quando tu fecha restaurantes, quando tu tem uma diminuição no fluxo de pessoas, o consumo acaba diminuindo. Então, a gente está tendo na carne bovina uma queda de mais de 50% em cortes de churrasco, nós estamos tendo uma queda na questão da carne de frango, na questão da carne suína. Então, isso está tendo esse prejuízo, tanto é que os nossos estoques das indústrias eles estão quase chegando ao limite. Então, a gente tem que pegar, e eu acho que agora, com a volta, com a normalização, quer dizer, normalização não ainda, mas com a volta aos poucos dos trabalhos, a gente vê que possa isso se contemplar aí na frente. E o outro prejuízo que nós estamos tendo é, obviamente, é agora todos os cuidados. Nós estamos tomando todos os cuidados através dos funcionários da secretaria, até porque nós fizemos as nossas inspeções nos frigoríficos. Infelizmente, aconteceu alguns casos em algumas plantas frigoríficas aqui do nosso estado, mas a gente já está tomando todas as providências junto com a Secretaria da Saúde, que é ela que faz essa fiscalização devido ao coronavírus. Nós temos a fiscalização animal e a saúde, ela faz toda essa fiscalização sanitária de uma forma geral. Então, nós estamos fazendo toda uma parceria junto com a Secretaria para tentar sanar esses problemas dentro das plantas frigoríficas, até para não ter um prejuízo, porque as exportações elas estão continuando de uma maneira bem tranquila. Então, a gente está conseguindo cumprir esses compromissos. Então, a gente precisa que esses frigoríficos, essas plantas, elas tenham uma grande segurança para não poder parar, porque senão a gente não consegue cumprir as nossas demandas na exportação. Então, são duas situações, com uma frustração de safra e a questão do coronavírus, que obviamente, como tu comentou, e todos nós sabemos, o Rio Grande do Sul está passando uma crise financeira e essas duas situações tendem a agravar, então, os números no final do ano vão ser bem negativos e nós temos que, mais uma vez, superar, até porque esse é a fibra do gaúcho de a gente cada vez mais lutar Então nós, como Secretaria de Agricultura, vamos lutar para que o produtor ele tenha condições de produzir, até porque a agricultura é a espinha dorsal econômica do nosso estado.
Secretário, o senhor comenta algo que é muito importante, embora o senhor já também mencionou que esse é um assunto mais voltado para a Secretaria da Agricultura. Mas chama a nossa atenção o fato de várias pessoas contaminadas por coronavírus estarem ligadas a frigoríficos aqui na região, Passo Fundo, Tapejara, nós temos também em outras regiões do estado. Que hipóteses nós podemos ter para esse tipo de contaminação? Poderia estar ligado às próprias aves ou aos animais?
Não, é bom que se diga e é muito importante até para dar essa tranquilidade para o consumidor que animais eles não estão tendo nem esse tipo de transmissão do coronavírus. Então é mais pelo contato pessoal. O que aconteceu? Eu sei que na Páscoa teve algum caso de Passo Fundo e ali começou que um parente, um funcionário de um frigorífico aí da região, ele pegou e foi visitar parentes aqui na região metropolitana na Páscoa e acabou sendo contaminado e voltou e acabou trazendo essa contaminação ali, tanto para os seus colegas funcionários, como também para os seus parentes. É claro que a gente tem que tomar todos os cuidados, assim como a gente fala do convívio pessoal que está muito restrito, e isso ajuda a diminuir a curva. E por isso que no final da semana passada, o governador, junto com a secretária Rita da Saúde, editaram uma portaria específica para os frigoríficos, fazendo toda essa questão do distanciamento social. Óbvio, eu vou dar um exemplo, a planta lá de Passo Fundo é uma planta que tem 3 mil funcionários. Então, uma grande quantidade de pessoas. Agora eles estão restringindo toda essa capacidade de funcionários, estão fazendo o distanciamento entre eles de uma forma mais espaçosa, estão cobrando a utilização desses kits de proteção individual, estão medindo a febre, estão tomando uma série de ações para agora prevenir. Então, todo aquele funcionário, ele chega nessa planta frigorífica, ele vai ter a sua temperatura medida, vai ter uma breve consulta, sabendo se tem sintomas e se não tem sintomas, até porque aquele ambiente é um ambiente frio e úmido. Então, ele ajuda também a propagar o coronavírus. Por isso que nós temos que ter toda uma segurança e a Secretaria da Saúde está focada nisso, até por entender que quando se fecha uma planta frigorífica, a gente pode ter sim um prejuízo no abastecimento da população gaúcha. Então a gente tem que ter tranquilidade e a responsabilidade para não poder fechar uma planta frigorífica e sim tentar organizar para que ela tenha segurança de cada vez mais os produtores, ou melhor, os seus funcionários, eles não estejam propagando esse vírus do coronavírus. Então nós estamos tomando essas atitudes, tomando todas essas organizações para que a gente traga essa segurança para os seus funcionários, mas principalmente para os consumidores. Mas vale ressaltar que hoje todo o alimento produzido, toda essa parte também aonde chega o consumidor final, ela não tem nenhum, não é nenhum sintoma de, não é nenhum ambiente para propagar o vírus dos animais, né? Então é mais pelo contágio humano.
Secretário, nós agradecemos a disponibilidade, a gentileza de nos conceder a entrevista e nos colocamos à disposição para divulgar essas ações aí da sua secretaria.
Eu que agradeço, é sempre bom e agradeço a Rádio Cacique aí pela oportunidade de a gente trocar uma ideia, passar esse sentimento, principalmente aos produtores que estão muito apreensivos sobre essa seca que está atingindo o nosso estado e nós temos a obrigação de cada vez mais dar a resposta. É bom que se diga que a gente também está conseguindo recursos do governo federal também e falar para os prefeitos que também estão apreensivos porque as comunidades estão tendo um prejuízo porque os seus poços estão secando. Nós tivemos a notícia ontem à noite do ministro Rogério Marinho, do Ministério do Desenvolvimento Regional, de 6 milhões de reais para a gente conseguir perfurar poços. Então é muito importante a ajuda do governo federal. Então, e sempre bom agradecer a Rádio Cacique por nos ajudar a passar essa informação. E claro que a gente logo a gente vai estar falando novamente, se botamos à disposição até para sanar essas dúvidas que os produtores fazem chegar até vocês. E já desejar uma ótima terça-feira, uma boa semana, que Deus continue nos iluminando. retornando e principalmente que traga mais chuva, porque a nossa carência está muito grande nesse sentido e nós estamos pedindo a ele aí, obviamente, todo dia para que a gente possa proteger o agricultor, mas também que venha um pouquinho mais de chuva, assim como veio ontem, e se Deus quiser, continue o mais grande possível aí no nosso estado.
Está aí, então, a participação em nosso programa desta manhã do deputado Covatti Filho, secretário estadual da Agricultura. Vamos para um bloco comercial, em seguida continuamos aqui com mais informações para você.